Então, pessoal, o erro que tu não pode cometer é estar tá posicionado de maneira errada. É um erro de posicionamento. O posicionamento é quando tu acha que tá agradando, mas tu não tá agradando. Isso é um erro de posicionamento. É quando tu acha que tu tá atraente para um certo público, mas tu não está atraente para um certo público. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura, o podcast onde você vai conhecer as estratégias para você se destacar no seu mercado. A gente vai falar sobre o maior erro para quem quer entrar no alto padrão. O erro que definitivamente tu não pode cometer se tu tá a fim de entrar no alto padrão. Esse erro, ele é definidor, né? Quem comete não entra, entendeu? E quem já tá, né? Com certeza não cometeu esse erro. Então, como é que é o mercado? O mercado, tem gente que vai dizer que o mercado é cruel. Quem que diz que o mercado é cruel? Quem não entende o jogo do mercado. Agora, quem um escritório de arquitetura que tá bombando, que tá cheio de clientes, ele vai dizer que o mercado é cruel? Não. Quem está com cliente, quem está fazendo projetos bacanas, não vai dizer que o mercado é cruel. Ele vai dizer, não, o mercado é meritocrata. O mercado, ele valoriza aqueles que estão fazendo o melhor, né? E o que que é o melhor? Eu acho bem bacana a gente falar de arquitetura comparando com outras áreas. Vamos falar, vou dar um exemplo aqui, gastronomia. Restaurantes. E se tem algum restaurante, tem algum chefe que ele diz, ele garante, né, que ele é o melhor chefe da cidade. Ele é o cara que melhor cozinha, ele é o mais cuidadoso, ele. Mas se as pessoas não vão no restaurante dele, algum problema tem. Mesmo o cara sendo super competente, tem algum problema, por que que as pessoas não vão no restaurante dele? Então, às vezes tu é um arquiteto ou uma arquiteta super competente, tu te acha super competente. E tu tem convicção que é super competente. E só que, por algum motivo, os clientes não estão aparecendo. Então, algum problema tem. Da mesma maneira que um restaurante, que o chefe cozinha bem, mas ninguém vai. Algum problema tem. E o que que é esse problema? Pode ser que a fachada do restaurante não é atrativa. Pode ser que o atendimento, quando a pessoa chegou lá, não foi atrativo. Ou pode ser que só tá entrando naquele restaurante um pessoal meio baixo nível, né? E tu, puxa, eu não vou entrar naquele restaurante ali, né? Só entra um pessoal que eu considero, por exemplo, baixo nível, e daí eu não vou querer comer naquele restaurante porque acho que não é para mim. Então, um cliente alto padrão, ele pode estar pensando exatamente assim. Ele olhou o teu Instagram, ele viu, né, que a tua fachada, né? A tua vitrine não tá legal. Ele viu o tipo de cliente que tu tá atendendo, ele viu, ih, mas esse cliente não sou eu tô no nível superior, eu não tô nesse nível de apartamentinho pequeno, eu não tô no nível de cozinha apertadinha, é uma cozinha de apartamento que o cara, né, não tem nem espaço para circular, aquela sala de apartamento que é um sofá com uma TV na frente, né, cara, que coisa sem graça, né, um sofá com uma TV na frente, uma coisa tão, tão normal, tão comum. Então, isso não é alto padrão, com certeza não é. Isso é o comum, é o normal. É ruim? Não, não é ruim, é normal. É especial? Com toda certeza não é especial. É singular? Com toda certeza não é singular, não é exclusivo. Qualquer um tem um sofá com uma TV na frente. Uns tem um sofá velho rasgado, outros tem um sofá mais novo. Uns tem uma TV pequena, outros tem uma TV grandona de última tecnologia, mas o DNA. O DNA do projeto é o projeto comum. Cara, não vai. Leonardo, por que eu não consigo cliente legal? Porque teus projetos são projetos comuns, é um sofá com uma TV na frente. Uns típicos projetos de apartamento. Daí tu vai enfeitar, bota luminárias que estão na moda, bota mesinha de centro que está na moda. Tudo bem, isso ajuda. Mas o DNA, o problema está no DNA. O problema está. Tá no nascimento. Continua sendo um sofá com uma TV na frente, uma salinha apertada de apartamento. tu não vai conseguir nunca um cliente de alto padrão que está querendo fazer por exemplo, uma grande casa, mostrando, por melhor que seja, tá? Por mais talentoso que tu seja, tu mostrando teus apartamentos. Teus apartamentos pequenininhos, assim. Agora, se tu vai fazer um super apartamento conceitual, com grande área, que tem até algumas vezes até alguns apartamentos têm pé direito duplo, tem grandes extensões de janela, e tu vai botar poucos móveis naquela grande área, aí sim, né? Já é um apartamento que tem, que já é especial, já tem uma vibe, uma atmosfera um pouco mais de espaços grandes, que geralmente caracterizam casas. E daí pode ser que tu consiga um cliente que vai fazer uma casa. Ah, Leonardo, quer dizer que só casas são bom? Não, não é isso. Também fazer grandes apartamentos também é bem legal, né? Cobertura, o que que é uma cobertura? Uma cobertura praticamente é como se fosse uma casa no topo de um prédio. Tem escadas, tem terraças, dá para ter piscina, né? É uma mini casa, né? Uma mini casa no topo de um prédio, no alto de um prédio. Isso é uma cobertura. Pessoal, qual é o maior erro que o arquiteto não pode cometer para entrar no alto padrão? É, com certeza absoluta, fazer algo, entregar algo que o cliente não quer, né? Isso é o maior erro. Eu vou me aprofundar e vou dizer, ah, Leonardo, isso é óbvio. Então, se é tão óbvio, por que que tu faz, né? Leonardo, quem disse que eu não faço? Olha, o teu caixa vai mostrar. Mostra aí o quanto tu tá vendendo para o projeto, tu vai entender. É, o arquiteto, ele tem mania de querer fazer aquilo que ele quer. Só que o segredo é fazer e entregar e vender o que o cliente quer. E tem uma grande diferença. Tem uma enorme diferença entre o que o arquiteto quer e o que o cliente quer. E o que o arquiteto quer fazer e o que o cliente está buscando receber. Existe uma grande diferença. Pouca gente entende isso. Por que que as pessoas fazem, entendem isso de maneira equivocada? Com uma certeza absoluta, não tem a menor dúvida. É em função do que a gente aprendeu na faculdade. A faculdade, ela me ensinou a fazer projetos. Sim, me ensinou. Depois eu viajei e aperfeiçoei muito essa técnica, né? Mesmo quem não viajou sabe fazer projetos. Agora, saber vender. Eu não sei, né? A minha não ensinou nada. Não sei a de vocês, né? Quem teve sorte teve uma ou outra aula sobre parte comercial. Mas, a princípio, a faculdade não ensina a vender. E o processo de venda é um processo de vender o que a pessoa quer. As pessoas querem alguma coisa. O ser humano é um eterno insatisfeito procurando preencher algum vazio. E a gente vai vender exatamente isso, o que o cliente quer. E o que é que o cliente quer? Existe um cliente mais comum, que ele quer algo mais simples. Ou ele quer, digamos, um projeto que é simples, digamos, comparado com outro padrão, né? Que na cabeça dele é super especial, é o próximo nível dele, né? Existe o incorporador. O incorporador, ele quer fazer dinheiro com esse negócio, né? Então, eu tenho vários Tem alguns clientes incorporadores, tenho amigos incorporadores, eu falo com incorporadores, eles são investidores. O que que um investidor quer? Um incorporador é um investidor. O investidor, ele quer ter um retorno financeiro maior do que, muito maior do que aquele investimento inicial que ele fez. Ele quer ter um grande lucro de maneira mais segura possível. Isso é um investidor. Em segundo momento, ele quer trabalhar a marca dele, ele quer fortalecer a marca da incorporadora dele, da empresa dele. E o que um cliente que privado, que quer uma residência, quer? Ele não quer fortalecer a marca dele. Alguns deles querem realmente ostentar, querem aparecer um pouco mais, querem fazer uma fachada, mostrar para o condomínio, lá para a sociedade dele, para a cidade dele que ele está podendo agora. Alguns que são assim, mas eu diria que são poucos, a maioria não são assim. A maioria não querem isso. A maioria, eles querem algo exclusivo, querem algo sofisticado, querem algo para eles. E o jeito que tu vende a tua arquitetura tem grande chance de não ser assim, de não estar conectando. Da mesma maneira que talvez um restaurante está querendo empurrar um prato vietnamita e talvez tu não tá afim de comer uma comida vietnamita porque tu não entendeu por que que isso é bom ou ruim, né? Tu não, o que, quando alguém soa em Vietnã pra ti, não, tu não sabe né, se isso é legal ou não e tu não tá educado o suficiente para entender se essa comida é boa ou não. E às vezes a gente vende arquitetura assim, empurrando uma solução que o cliente não está nem preparado para saber se aquilo é bom ou ruim, mesmo tu acreditando que é incrível. Só que o teu nível de consciência sobre o que tu está oferecendo é muito diferente do que o cliente está percebendo. E o que que é que um cliente quer? Em geral, um cliente alto padrão, principalmente no residencial, ele quer uma super área de lazer, ele quer uma piscina, ele quer uma sala integrada, ele quer um jardim, ele quer conseguir imaginar um cachorro correndo no pátio, os filhos deles, mesmo ele não tendo filhos ainda, ele está imaginando quando ele tiver filho, a criançada vai estar brincando com o cachorro na grama, ele quer ter um cantinho ao redor da lareira, e se ele gosta de uma lareira, de um climinha mais aconchegante, romântico algumas vezes. E daí tu propõe uma lareira externa, por exemplo, no meio do jardim, e ele nunca tinha pensado que podia ter uma lareira externa, mas ele já deve ter visto em algum lugar, algum filme ou algum post do Instagram que tinha alguém numa lareira no meio do pátio, e daí junta uma galera ali, é como se fosse um luau, como se fosse um luau mais chique. E se tu consegue propor isso, e o cliente consegue entender, aí se tu tá educando ele, e ele começa a olhar o teu Instagram e ele começa a perceber, nossa, que bacana tudo isso. Isso eu quero. Isso eu quero. E o que que os arquitetos comumente fazem? Eles sabem fazer a parada, só que o cliente não consegue entender qual que é o potencial dele. Isso é um grande erro. O arquiteto não sabe se vender. Isso é um grande erro. O arquiteto não sabe se vender, na sua grande maioria. E o arquiteto que sabe se vender, ele, né, se vende bem e está com bons clientes, e tá com o escritório girando com projetos. E ele sabe captar clientes, ele sabe converter, ele sabe principalmente deixar o cliente feliz ao final do processo. Principalmente, né? Não adianta só vender o projeto e depois sair brigado com o cliente, mas tem que vender o projeto e ficar de bem com o cliente, com certeza. Ah, aqui tem uma pergunta, olha só. Boa tarde, tudo bem? Queria perguntar se que livro você recomenda para ser um bom arquiteto, para que eu possa entender a visão do cliente, vender meus projetos. Pois é, né? Eu acho que eu não sou um cara, apesar de eu adorar livros, eu acho que eu nunca encontrei essa resposta em um livro. Eu nunca encontrei essa resposta dentro de um livro, né? Eu encontrei isso trabalhando, eu encontrei no dia a dia da profissão essa resposta. Como lidar com o cliente? Eu aprendi como lidar com o cliente depois de tanto conversar com clientes, depois de tanto conversar, tanto no WhatsApp, tanto conversar numa videoconferência, de tanto conversar no um a um, né, no tete a tete, no ao vivo, no presencial, de tanto conversar com clientes em todos os níveis, tanto de um simples interessado que acabou de ligar para o teu escritório, quanto para alguém que mandou uma mensagem, tanto para alguém que já está há um tempão fazendo um projeto contigo. É nesse dia a dia que eu aprendi como é que a gente deve conduzir tudo isso. Foi na experiência, não foi nenhum livro. Existe algum livro assim? Eu não sei dizer, sinceramente, eu não sei. Eu nunca ouvi falar, né? Geralmente, quando arquitetos escrevem, né, ou pelo menos os livros famosos de arquitetos são livros mais teóricos, assim, sei lá. Cidades, coisas sobre como é que funcionam as cidades, como é que funcionam as relações da arquitetura com a sociologia, com uns papos meio diferentão, assim, que eu não entendo realmente. Eu respeito, né? É super importante esse tipo de análise, mas não foi aí que eu me especializei, né? A minha área é bem comercial, é bem vendas, é bem alto padrão, Eu sempre fiquei décadas da minha vida sempre masterizando isso. Foi aí que eu me aperfeiçoei. Isso foi que me seduziu, isso que me encantou. É o universo do alto padrão, o universo da conquista do cliente. Porque existe a cidade, né? O que é a cidade? A cidade é algo. É a população, né? É algo genérico, assim, não é ninguém, assim, né? A população é um coletivo, Agora existe o cliente. Pô, o cliente está na tua frente, cara. Ele tá dizendo, ele não gostou da cozinha assim. Porque ele gosta ele quer olhar a praia enquanto ele está cozinhando. Ele quer olhar o mar enquanto ele está cozinhando. Ele não quer virar para cá. Ah, mas para deixar cozinhando olhando o mar, tu tem que fazer uma grande mudança no projeto. Vai ter que mudar tudo. Sim, vai ter que mudar. E quanto mais tu conversar com o cliente, mais tu vai se entender e vai ter um projeto que vai estar cada vez mais alinhado. Isso, entendeu? Então tem gente que entende como é que funciona as cidades, a dinâmica das cidades, como é que funciona o urbanismo, como é que funciona essa parada toda. Eu não entendo nada disso. Eu entendo de pessoas. Cara, tem alguém ali que comprou um terrenão e ele precisa de um arquiteto. Ah, isso eu entendo, tá? Aí como é que a gente pega esse cliente? Essa é a minha especialidade. Entendeu? Tem alguém ali que tá achando que o teu projeto tá meio caro. Como é que a gente faz para reverter isso e tu aumentar o preço e ele fechar contigo achando que tá barato? Aí, isso eu entendo. Nisso eu sou bom. Né? Todo esse processo de vendas, todo esse processo de conquista de cliente, todo esse processo de fazer um portfólio que atraia um público específico. Leonardo, tu quer dizer que tu consegue atrair qualquer pessoa e todo mundo te adora? Não, não foi isso que eu disse. Eu quero dizer que eu preparei o meu escritório para um determinado tipo de público. Eu selecionei. O meu posicionamento, ele atrai um certo tipo de público e, naturalmente, ele afasta outro tipo de público. Que isso é tudo proposital. Então, se alguém está procurando um projeto baratinho, um projeto pequeno, quer fazer uma cotação de preço com vários escritórios e ver qual que é mais barato, o cara chegou no meu escritório e ele viu de cara. Cara, eu nem vou pedir o preço para esse cara aqui. Eu nem vou pedir o preço para esse cara aqui, que ele tá com cara de ser caro. E se alguém chega me ligando, entrando em contato comigo, querendo insinuar ali alguma coisa de preço, quanto custa o preço, eu já digo, cara, meu preço é mais alto que o normal, né? Se tu quiser seguir, a gente continua com a conversa. Daí, assim, eu seleciono. Quer saber como é que funciona a questão de preço? Funciona o seguinte: vamos supor que tu tem um ente querido da tua família, alguém que tu ama muito, alguém muito próximo de ti. E essa pessoa precisa fazer uma cirurgia cardíaca. Tem que fazer uma cirurgia cardíaca essa pessoa. E tu ama muito ela, tu quer, né? Tu quer muito que seja um sucesso essa cirurgia, né? Que ela tenha a vida livre de novo, né? Tem muita vida pela frente. E daí tu tem duas escolhas. Uma tu vai escolher um médico cirurgião que custa R$ 5.000 e o outro tu vai a cirurgia e o outro tu vai escolher um médico cirurgião que custa R$ 100.000 a cirurgia. Tem um de 5 mil que vai cobrar 5 mil para fazer tudo com anestesia, com hospital, com tudo, né? E o outro vai cobrar R$ 100.000 para fazer tudo, para fazer com cirurgia, com hospital, com anestesia, tudo. E tu tem dinheiro para as duas, né? Dinheiro para ti não é problema. Tu é bilionário, tu não tem problema com dinheiro. Qual que tu vai escolher? Ah, escrevam aqui, né? Tu quer muito fazer a cirurgia nesse teu familiar que tu ama muito. Qual que tu vai escolher? O de R$ 5.000 ou o de R$ 100.000? Qual que vocês escolhem? Geralmente, né? O pessoal sempre vai escolher o profissional de R$ 100.000. R$ 100.000 é o que o pessoal geralmente escolhe, né? Porque dinheiro não é problema e o de 100 mil, ele parece, tudo indica que ele é mais qualificado, que ele é melhor. E se dinheiro não é problema e tu tá muito preocupado que dê tudo certo, então tu vai escolher o de R$ 100.000. E na arquitetura de alto padrão é exatamente esse raciocínio. Não é o preço do projeto que vai definir com qual tu vai fazer, é o restante. Se tu só tem o preço como informação, eu só dei o preço como informação para vocês não sabiam. a formação de cada um, nem a idade, nem o tipo de hospital que ele trabalha, não sabiam nada, né? Ninguém recomendou, é só o preço. Mas o preço é um dos indícios de qualidade. Se eu vou mostrar uma bolsa que custa para vocês, uma bolsa que custa, né, R$ 100 e uma outra bolsa que custa R$ 30 mil, talvez a mulherada vai, né, vai tentar deduzir que aquela bolsa de 30 mil é melhor, mas às vezes a gente nem viu direito, tá tudo meio nublado, assim, tá tudo meio fora de foco. Só pelo preço a gente tende a acreditar que é melhor um carro, né? Um carro muito mais caro a gente tende a acreditar que é um carro melhor do que um carro mais barato. E então a estratégia de preço é uma estratégia. Então, pessoal, o erro que tu não pode cometer é estar posicionado de maneira errada. É um erro de posicionamento. O posicionamento é quando tu acha que está agradando, mas tu não tá agradando. Isso é um erro de posicionamento. É quando tu acha que tu tá atraente para um certo público, mas tu não está atraente para um certo público. E aqui, o pessoal já falou, né, sobre a bolsa, né? O pessoal paga a marca. Exatamente. Exatamente, o pessoal paga a marca. Como é que a gente traduz isso na arquitetura? Na arquitetura a gente trabalha a nossa marca, que a nossa marca é o nosso nome. E o nosso nome acaba sendo uma assinatura. Então, a arquitetura de alto padrão, no fim das contas, a gente está buscando é um nome, ou seja, uma assinatura. Então, existe obras assinada pelo arquiteto Márcio Kogan, existe obras assinada pelo arquiteto Arthur Casas, existe obras assinadas pelo arquiteto Isaiah Wainfield, por Jacobi. Então, essa assinatura é o que tem enorme valor. E existe um caminho para tu construir essa assinatura. Ela não é de uma hora para outra, mas existe um caminho. Por exemplo, eu já viajei para a Europa. E Europa não é perto. Existe um caminho para ir para a Europa. É possível alguém ir para a Europa? É possível. Como é que faz? Pô, tem que sair de casa, né? Faz uma malinha, de preferência. Tu aí tem que pegar um transporte até o aeroporto. No aeroporto tem que fazer check-in, né? Depois tem que entrar num avião. Entra lá, demora um tempão para cruzar o oceano. Daí chega lá, né? Tem que aterrissar o avião. Depois tem que pegar um meio de transporte, dependendo, às vezes é um ônibus, às vezes é um metrô, até tu ir para o centro da cidade, às vezes está o teu hotel por ali. Algumas vezes você vai ter que fazer conexões, né? Ou às vezes o voo não é direto, às vezes você tem que pegar, descer em um lugar antes, fazer uma escala, esperar, troca de avião, faz um lanche. Então é assim que a gente faz. É um processo longo, mas é muito melhor tu fazer esse processo do que tu não fazer nada. Se tu entra nesse processo, mais cedo ou mais tarde tu vai ter o teu nome valorizado e tu vai ter uma assinatura. Agora só porque vai demorar e não vou fazer. E outra, não demora. Tu vai viver igual, entendeu? Daqui a um ano, daqui a 2 anos, tu vai estar vivo. E provavelmente tu vai estar trabalhando com arquitetura. Então, se tu já começa desde agora, daqui a 1, 2 anos, tu está desfrutando tudo isso. Agora, se tu ficar aí choramingando, tentando encontrar uma solução mágica, né? Solução mágica não tem. O que existe? Não existe uma solução mágica, mas existe uma coisa de efeito rápido. Coisas de efeito rápido, eu vou dar umas técnicas para vocês na Masterclass, tá? Vou dar algumas estratégias de efeito rápido que vocês conseguem, assim, tipo de um dia para o outro, uma percepção diferente. E tem outras ações de ação rápida, que eu diria que demora um pouco mais, né? Daí não é de um dia para o outro, demora uma semana, para quem é mais rapidão, ou então um tempo normal, um mês, tá? Pessoas normais, assim, em um mês, de um mês para o outro, tu consegue também ter uma ação rápida de efeito, já com o cliente ligando e já botar para negociar. Só que daí, depois que chegou o cliente na tua frente, o que vai ter que fazer? Tu vai ter que aprender a negociar. Daí, tem que ter toda uma arte de negociação, né? O que que o cliente chega? É muito comum o cliente chegar, então tá, me diz quanto custa. Daí o arquiteto, ok, vou te mandar por e-mail. Daí o arquiteto fala, faz a proposta e mandou por e-mail e o cliente não fecha. Por que o cliente não fechou? Porque ele não estava pronto para receber o valor ainda. Esse é o erro clássico, o erro mais comum. Eu diria o erro mais comum da arquitetura é mandar o preço antes da hora. Tu não preparou a pessoa para mandar o preço. Ou seja, é como se tu fosse pedir alguém em casamento, só que nem namorou antes. Né? Não teve o processo, não criou vontade antes. Então foi cedo demais, cedo demais. Tem que preparar o terreno antes de dar o preço. A pessoa tem que estar acreditando que... Ela tem que estar desejando muito e acreditando que vai ser mais caro do que o valor que tu vai dar. Mesmo tu cobrando muito mais caro do que a média do mercado, tu consegue trabalhar isso e deixar o teu valor com preço, um valor ainda mais alto, né?